Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Estudo aponta falhas em projetos de adaptação na Amazônia. Obrigatoriedade de CNPJ para autônomos é adiada para 2027. Núcleo de Telesaúde da UFOPA realiza atendimentos em Santarém. E farinha de Cruzeiro do Sul é destaque na Expo Acre 2026.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a obrigatoriedade do CNPJ para autônomos e outros contribuintes foi adiada para 2027. Profissionais enquadrados nas novas regras terão mais tempo para se adaptar ao sistema simplificado de inscrição em desenvolvimento pela Receita Federal. Os detalhes com Paloma Custódio.
A obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, para pessoas físicas que exercem determinadas atividades econômicas e precisam emitir documentos fiscais foi adiada para 1º de janeiro de 2027. A decisão foi anunciada pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Com o adiamento, os contribuintes terão mais tempo para se adaptar, enquanto a Receita Federal desenvolve um sistema simplificado de inscrição no CNPJ, inspirado no modelo utilizado pelo microempreendedor individual, o MEI. A mudança não significa que toda pessoa física precisará abrir um CNPJ. A obrigatoriedade alcança apenas pessoas físicas que exerçam determinadas atividades econômicas e que, pelas regras da reforma tributária, precisem emitir documentos fiscais para recolhimento da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Entre os grupos que podem ser impactados estão profissionais autônomos e liberais, que ganham mais de R$ 40.500 por ano, prestadores de serviços, que ganham mais de R$ 40.500 por ano, produtores rurais com renda bruta acima de R$ 3.600.000 reais por ano e pessoas que atuam como fornecedores de bens ou serviços. Outros casos ainda poderão ser definidos pela regulamentação da reforma tributária. A Receita Federal informou que está desenvolvendo um novo modelo simplificado de inscrição no CNPJ, inspirado no sistema atualmente utilizado pelo MEI. A proposta é oferecer cadastro digital e automatizado, redução das exigências burocráticas, processo de inscrição mais rápido e integração com plataformas de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Segundo o cronograma divulgado, o sistema deverá ser disponibilizado em novembro de 2026, antes da entrada em vigor da obrigatoriedade. Em nota, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS informaram que antes do lançamento do sistema, será disponibilizado um ambiente de testes, um sandbox, para adaptação dos emissores de documentos fiscais. Os órgãos também anunciaram a publicação de manuais técnicos e orientações aos contribuintes. Reportagem Paloma Custódio.
E o Conselho de Administração da Suframa, o CAIS, aprovou, nesta terça-feira, 40 projetos industriais que somam cerca de 3 bilhões de reais em investimentos para a Zona Franca de Manaus. Acompanhe com Nuno Lobo.
Os 40 projetos industriais foram aprovados na manhã dessa terça-feira, durante uma reunião realizada por videoconferência na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Os projetos aprovados somam investimentos de cerca de 3 bilhões e 18 milhões de reais, com geração de 1.126 novos postos de trabalho no prazo de 3 anos. Durante o encontro, o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, defendeu que o modelo Zona Franca não representa risco para as demais indústrias do país.
A Zona Franca de Manaus vai continuar como um modelo complementar para as outras indústrias brasileiras. Nenhuma fábrica vai fechar em São Paulo, nenhuma fábrica vai fechar em Belo Horizonte, nenhuma fábrica vai fechar no Rio de Janeiro para se instalar na Zona Franca de Manaus, porque o artifício principal da reforma tributária chama-se crédito presumido. Então, ainda haverá uma vantagem de ter parte da produção em Manaus e parte da produção finalizando essa produção em outras regiões do país.
O vice-governador do Amazonas, Serafim Correia, também participou da reunião e destacou a importância da aprovação de projetos estratégicos para o polo industrial de Manaus.
Foram projetos importantes que foram aprovados e eu destaco aqui o simbolismo que é a vinda para Manaus da Tecans, que é uma empresa que produz compressores, mas ela fica em São Carlos, no interior de São Paulo. E durante muitos anos, o Amazonas tenta trazer a Tecans para Manaus, porque todas as fábricas de aparelhos de ar-condicionado estão em Manaus. Não faz sentido ela continuar em São Carlos. Então, o governo do estado já aprovou os incentivos de ICMS e agora a Suframa também aprova os incentivos federais para que essa empresa finalmente venha somar esforços junto conosco no desenvolvimento do Amazonas.
O vice-chefe do Executivo Estadual ressaltou ainda a aprovação de outro projeto industrial que poderá representar economia para a população amazonense.
Não menos importante dizer da relevância da aprovação dos projetos da refinaria de Manaus, isto porque Manaus e o Amazonas têm os combustíveis mais caros do Brasil. Espero que a partir da aprovação deste projeto, a população do Amazonas possa sentir uma diminuição no preço dos combustíveis. É isso que todos nós esperamos.
Entre os projetos destaques aprovados na reunião está o da Yamaha Motor da Amazônia, com investimentos de R$343.091.000. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estudo aponta falhas em projetos de adaptação na Amazônia e destaca papel dos ecossistemas aquáticos para as comunidades. A iniciativa do projeto Águas do Tapajós demonstra que o manejo comunitário da pesca é uma peça fundamental para a adaptação climática. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Estudos apontam falhas na estratégia de proteção da Amazônia. Os esforços de conservação têm focado largamente na cobertura vegetal terrestre, enquanto os ecossistemas aquáticos recebem pouca atenção, impactando diretamente as comunidades que dependem dos rios para viver. Diante desse contexto, iniciativas locais como o projeto Águas do Tapajós demonstram que o manejo comunitário da pesca é uma peça fundamental para a adaptação climática. O artigo Soluções Baseadas na Natureza para a Conservação da Água Doce e Adaptação Equitativa na Bacia Amazônica, desenvolvido por cientistas da TNC e publicado em uma revista científica, identificou 76 projetos de adaptação climática mapeados na Bacia Amazônica, porém apenas 4 atenderam aos critérios de vincular a conservação da biodiversidade e o manejo baseado em ecossistemas à adaptação climática. Lucilene Amaral, representante do projeto Águas do Tapajós da TNC Brasil, relata que na Bacia do Tapajós, o monitoramento participativo do acordo de pesca acompanhou 1.178 pescarias em 19 comunidades da Fronda do Tapajós e Resex Tapajós Arapiuns, o que gerou dados inéditos para orientar o uso sustentável dos recursos.
O monitoramento do acordo de pesca do Rio Tapajós, realizado pela TNC e o FPA, acompanhou mais de 1.000 pescarias em 19 comunidades ribeirinhas na área da Resex Tapajós Arapiuns e da Flona Tapajós. Os dados fortalecem o engajamento das comunidades na consolidação do acordo de pesca como instrumento eficaz na gestão coletiva dos recursos pesqueiros. Com esses dados, a pesca é vista não somente como uma atividade econômica importante, mas também como uma atividade que garante a conservação dos ecossistemas e a reprodução social dos territórios hídricos coletivos.
Essa coleta de dados no estado do Pará mobilizou ativamente as comunidades locais, com a capacitação de jovens para atuar como monitores locais e a entrevista com cerca de 100 pescadores, fundamentando a revisão do acordo de pesca com o ICMBio. Para José Wilson Figueira, um dos jovens monitores e morador da comunidade de Pinhel, a participação nesse estudo reforçou a importância da conservação dos territórios pesqueiros e também agregou bastante conhecimento para ele.
Para mim, foi um movimento assim, de suma importância, porque ele ressalta a necessidade dos nossos territórios e o comprometimento, sabe? Como nós, seres humanos, com a natureza. E isso é muito importante porque ele reforçou para a gente que o território ele pode ser protegido de diversas maneiras, né? E que elas estão ao nosso alcance. Isso ajudou bastante a comunidade lá de Pinhel e me ajudou também pela parte financeira que a gente recebia pela bolsa. A gente tinha aquele contato ali com o morador que acabou de chegar do pescado.
Recentemente, a Política Pública de Acordos de Pesca do Pará, que conta com a TNC Brasil como parceira de implementação, recebeu o Prêmio de Serviço Público da ONU 2026. Lucilene Amaral destaca a importância desse reconhecimento.
As políticas públicas como o acordo de pesca, que envolve uma construção de escuta social, com presença nos territórios e valorização visando o protagonismo das lideranças comunitárias, são importantes para uma nova política pública inclusiva, uma política pública participativa e principalmente eficiente, que garante a sustentabilidade, que garante a implementação eficaz dessa política. Hoje, no estado do Pará, são mais de 15 acordos de pesca já regulamentados. Desses, pelo menos 5 acordos de pesca foram apoiados diretamente pela TNC através do projeto Águas do Tapajós, com a participação de parceiros locais como a ONG Sapopema e o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Baixo Amazonas.
A implantação dos acordos de pesca na região contribui bastante para a preservação dos lagos e rios e também na diminuição da invasão para a pesca predatória, como relata Caroline Daiane, diretora da Colônia de Pescadores E20 de Santarém.
Com a criação dos acordos de pesca nas regiões aqui do município de Santarém, ajudou bastante na prevenção dos lagos, né, dos rios, das regiões. A invasão das grandes geleiras hoje, elas não vêm mais constante como era anterior que vinha, onde eles capturavam somente os peixes maiores e menores eram jogados no rio, causando crime ambiental. Isso entristecia nós daqui dessa parte, né, já pensando no futuro de como seria o peixe no futuro. E os nossos pescadores hoje, eles conseguem capturar mais peixe, que antes eles não conseguiam, era bem menor a captura do peixe.
Sobre a segurança alimentar e economia local, os dados do monitoramento participativo realizado no Tapajós evidenciaram a importância do pescado para a nutrição local. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, boletim da Fiocruz aponta alta da influenza no país.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Infogripe alerta para manutenção da alta de casos de gripe no país. Boletim da Fiocruz aponta que influenza segue predominando entre adultos e idosos, enquanto o vírus sincicial respiratório mantém elevada incidência entre crianças pequenas. Saiba mais com Sofia Muniz.
O Brasil continua registrando alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. O alerta é do novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz. Segundo o levantamento, a influenza A permanece como o principal vírus responsável pelas internações entre jovens, adultos e idosos. Já entre as crianças pequenas, o vírus sincicial respiratório continua predominando. O boletim mostra que 25 das 27 unidades da federação permanecem em níveis de alerta, risco ou alto risco para a SRAG. Paraná e Santa Catarina são as únicas exceções nessa edição do levantamento. Apesar disso, alguns estados já apresentam sinais de estabilização ou início de queda nos casos de influenza A. A Fiocruz recomenda que pessoas com sintomas gripais evitem contato com outras pessoas, permaneçam em casa sempre que possível e utilizem máscaras de boa qualidade, caso precisem sair. A instituição também reforça a importância da vacinação contra a gripe, principal medida para reduzir casos graves, internações e mortes. Segundo os pesquisadores, o cenário ainda exige atenção e a manutenção das medidas de prevenção durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios. Reportagem Sofia Muniz.
Núcleo de Telesaúde da UFOPA começa a realizar teleconsultas em Santarém. 11 especialidades estão sendo ofertadas para a população. Confira com Daniela Pantoja.
O Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, foi criado em 2025 com o objetivo de potencializar o acesso à saúde na Amazônia, expandir os serviços do SUS digital, aumentar a efetividade das redes municipais e fortalecer a integração entre a atenção primária, a atenção especializada e a Rede Nacional de Dados em Saúde, com foco nos municípios do Oeste do Pará. A iniciativa da UFOPA, ligada ao Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, tem apoio do Ministério da Saúde e do Governo Federal no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, que atualmente atende a 20 municípios do Oeste Paraense, com as especialidades médicas. As atividades iniciaram a partir do projeto Tecendo Linhas do Cuidado Integral à Saúde na Amazônia, com a implantação do serviço de telediagnóstico. Houve telediagnósticos por retinografia no município de Rurópolis, com apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Rurópolis. E no último dia 30 de junho de 2026, aconteceu a primeira teleconsulta com a especialidade de nefrologia, ampliando o acesso da população à atenção especializada. Foi realizada na sala do Núcleo de Telesaúde da UFOPA, nas dependências do ISCO, na unidade Tapajós, em Santarém. Hernani Santos Júnior, coordenador do Núcleo de Telesaúde da UFOPA, explica sobre esses atendimentos desenvolvidos.
No dia 30 de junho de 2026, iniciamos o Núcleo de Telesaúde da UFOPA, iniciou mais uma etapa. A etapa de teleconsultas com a especialidade de nefrologia, né, com o professor Dr. Rodrigo Rodrigues, que efetivou as primeiras teleconsultas dentro da universidade com o município de Almeirim. O núcleo hoje, ele comporta 11 especialidades disponíveis para os 20 municípios da região, né, e já realizamos mais de 60 telediagnósticos de telerretino. Inicialmente começamos no município de Rurópolis. Hoje a equipe está no município de Trairão fazendo esse procedimento, né? Já fizemos também teleeducação para a região e no mês passado iniciamos as teleconsultorias, onde também estamos atendendo nesse momento 3 municípios que são os que iniciaram as demandas para os nossos especialistas.
Com a inserção do curso de telemedicina, o aprimoramento do bacharelado de saúde coletiva, a universidade começou a ofertar essas especialidades médicas e de outras equipes multidisciplinares para a população da região. A expectativa é diminuir a vinda dos pacientes para os grandes centros, aumentando esse acesso para que a população possa fazer o tratamento no seu próprio município, como cita Hernani.
A universidade hoje, com a inserção do curso de medicina e o aprimoramento do bacharelado em saúde coletiva, né, começa a ofertar essas especialidades, né, médicas e de outras equipes multidisciplinares para a população da região. E esperamos com isso, né, diminuir a vinda dos pacientes para os grandes centros, aumentando esse acesso, né, para que a população possa fazer seu tratamento no seu próprio município, sem precisar do deslocamento e dos grandes problemas, né, que a gente sabe que ocorre com esses deslocamentos. Então, com isso, a universidade, em parceria com o Ministério da Saúde, com a SESPA, com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a parceria dos municípios, das secretarias dos municípios, está pleno exercício agora das atividades de telesaúde para a região do Oeste do Pará.
O núcleo oferece teleconsultas com médicos docentes da UFOPA nas seguintes especialidades: nefrologia, infectologia, cardiologia, neurologia, medicina de família e comunidade, pediatria, oncologia pediátrica, ginecologia e obstetrícia, cuidados paliativos e odontologia. As demandas para as teleconsultas chegam por meio das secretarias de saúde dos municípios. Atualmente, o núcleo encontra-se em pleno funcionamento, ofertando serviços de teleeducação, telediagnóstico, teleconsultoria e teleconsulta para os municípios da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o São João, no Parque Anauá, conta com uma estação de lilás e reforça a segurança do público. Esquema reúne mais de 300 agentes, reforço no trânsito e espaços exclusivos para mulheres, crianças e famílias. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
Realizado desde 1991, a programação do São João no Parque Anauá segue até o dia 4 de julho, com 11 atrações nacionais, mais de 38 apresentações de artistas locais, concurso de quadrilhas juninas e uma estrutura ampla de segurança, acessibilidade e acolhimento do público. Mais de 300 agentes atuam diariamente em uma operação integrada envolvendo a Polícia Militar de Roraima, a Polícia Civil de Roraima, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado, a Guarda Civil Municipal, a Superintendência Municipal de Trânsito, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Conselho Tutelar. Entre as novidades desta edição está a Estação Lilás, instalada em frente ao Parque Anauá, em parceria com a SESP, a Secretaria de Segurança Pública e a CETRABES, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, por meio do programa implantado pelo Ministério das Mulheres. O espaço oferece acolhimento às mulheres que deixam o evento sozinhas ou acompanhadas de crianças. No local, elas podem aguardar transporte com cadeiras para descanso, internet gratuita e tomadas para recarga de celulares. A coordenadora estadual de políticas para as mulheres e diretora da Casa da Mulher Brasileira, Graça Policarpo, destacou que a iniciativa fortalece a prevenção à violência contra a mulher em grandes eventos.
A tenda Lilás, ela é uma tenda que atua com a prevenção à violência em rua, né? Você monta ela em qualquer lugar e ali você vai trabalhar a questão da prevenção à violência, com distribuição de material informativo, educativo, orientação, encaminhamentos. Esse é a tenda Lilás, que é um programa que já existe no governo federal, no Ministério das Mulheres, e que atua junto aos estados.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Jornal Amazônia e Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Farinha de Cruzeiro do Sul é destaque na Expo Acre 2026. A Casa de Farinha Automatizada vem sendo um dos atrativos no evento. Laísa Maia traz as informações.
A Farinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi um dos destaques da primeira noite da Expo Acre Juruá 2026. A exposição apresentou diferentes modelos de casas de farinha, mostrando a evolução da produção do sistema artesanal às versões automatizadas e móveis. Segundo o secretário municipal de Agricultura, a modernização fortalece uma das principais cadeias produtivas da região. Com uma casa de farinha automatizada, é possível produzir até 8 sacas por dia com apenas 2 pessoas, reduzindo custos e aumentando a produtividade, sem perder a qualidade que tornou a farinha de Cruzeiro do Sul referência nacional. O produtor Tela, da comunidade Pentecoste, destacou os benefícios da tecnologia. Ele conta que antes o trabalho era totalmente manual e mais pesado. Hoje, a produção aumentou, o esforço diminuiu e a qualidade da farinha continua a mesma, fortalecendo o trabalho do produtor rural. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a trajetória de um dos mais importantes indigenistas do Brasil e as memórias das lutas dos povos originários ganham um novo registro editorial. O historiador amazonense Tiago Fonseca dos Santos acaba de organizar o livro Memórias das Lutas, a construção do indigenismo encarnado, obra que reúne textos escritos por Egídio Schwartz ao longo de mais de 6 décadas de atuação junto aos povos indígenas. Confira com Augusto Júnior.
Mais de 60 anos de convivência, militância e defesa dos povos indígenas brasileiros agora estão reunidos em livro. Memórias das Lutas, a construção do indigenismo encarnado, traz textos produzidos pelo indigenista Egídio Schwartz ao longo de sua trajetória ao lado dos povos indígenas. A obra foi organizada pelo historiador amazonense Tiago Fonseca dos Santos, professor da Universidade do Estado do Amazonas, que explica como surgiu a iniciativa e destaca a importância de tornar públicas essas memórias.
A obra surge a partir da ideia de compreender os impactos e desdobramentos dos grandes projetos na Amazônia, do qual o Egídio é um dos protagonistas no processo de observação e crítica, né, desses fenômenos. Então, a trajetória do Egídio nos ajuda a compreender como se construiu a Amazônia nos últimos 50 anos.
Reconhecido nacionalmente, Egídio Schwartz participou da criação de organizações históricas do indigenismo brasileiro, como a Operação Anchieta, a OPAN e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Sua atuação, construída a partir da convivência direta com os povos indígenas, ajudou a consolidar o chamado indigenismo encarnado, conceito que vem sendo estudado pelo próprio Tiago Fonseca dos Santos. O pesquisador explica o significado dessa perspectiva e sua atualidade diante dos desafios enfrentados pelos povos indígenas.
Ao longo dos últimos 70 anos, a ideia de indigenismo e as políticas públicas para a população indígena mudou muito no Brasil. Então é importante reconhecer em que momento passaram a se defender as agendas dos indígenas, principalmente o reconhecimento das suas culturas, o seu protagonismo político e, sobretudo, a efetivação, né, da sua ocupação imemorial dos territórios. Então a luta pela terra é uma das principais ainda hoje. Então essa ideia de indigenismo encarnado trata, né, desse movimento de jovens religiosos e leigos diferentes, confissões religiosas, homens e mulheres, nessa luta ao lado das causas indígenas.
Além de preservar documentos e reflexões acumuladas ao longo de décadas, o livro também ajuda a registrar parte importante da história das lutas indígenas no Brasil. Para lideranças indígenas, manter viva essa memória é uma forma de fortalecer a resistência, reafirmar direitos e inspirar as novas gerações. Quem comenta é Tomé Fernandes Cruz, liderança indígena do povo Cambeba, do Médio Solimões.
Esse momento de construção será muito importante para que nós possamos continuar com essa resistência de luta, entendeu? As memórias, elas estão servindo para construir e viver o presente e planejar o futuro, porque nós pensamos que o futuro são as gerações que estão vindo aí e continuar a luta, né? Então isso é o sentido nosso de traçar essas lutas e repassar esses saberes nas escolas, nas palestras, nas aldeias, nas reuniões, nas assembleias, para que cada um dos que participam possam levar isso e continuar a luta dos povos indígenas.
O lançamento do livro Memórias das Lutas, A Construção do Indigenismo Encarnado, acontece no dia 7 de julho, às 2:30 da tarde, na Casa da Cultura do Urubuí, em Presidente Figueiredo, no Amazonas. A atividade contará com transmissão ao vivo pelo YouTube. Segundo os organizadores, toda a renda obtida com a venda dos exemplares será destinada aos projetos desenvolvidos pela Casa da Cultura do Urubuí. De Tefé, no Amazonas, da Rádio Tibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Ondas de calor. As notícias lá dos países da Europa, se levadas a sério, são de assustar. Afinal, só nas ondas de calor desta semana, morreram antes da hora, por causa do calor, mais de 1.300 pessoas. E o que mais se escuta é que os governos não promoveram iniciativas para que as pessoas se previnam. Mas houve quem perguntasse, basta fazer algo para se adaptar? Na verdade, é possível se adaptar? Esse é um debate muito importante. Quem insiste só em medidas de adaptação, na maioria dos casos, acha que essas ondas de calor de mais de 40 graus Celsius na França e Alemanha, por exemplo, fazem parte do novo normal e que, por isso, o que resta é adaptar-se. Mas, tendo presente a informação científica de que o clima médio da Europa aumentou 2,4 graus Celsius no tempo iniciado com a chamada Revolução Industrial, enquanto no resto do planeta aumentou 1,4 graus Celsius, não deixa claro que é preciso perguntar-se o que provocou esse aquecimento? E se a resposta for mais uma vez a da ciência, a única causa conhecida é o aumento contínuo da extração e consumo de petróleo, gás e carvão para produzir a energia que o sistema econômico dominante precisa cada dia mais. E a derrubada e queima de florestas, bem como o sistema do agronegócio, da mineração e de energia elétrica, completam a conhecida emissão de gases de efeito estufa. Como as ondas de calor se tornam cada vez mais mortíferas, será possível a adaptação a elas se as práticas que causam o aumento da temperatura continuam provocando novos aumentos? Tudo indica que dentro de pouco tempo, o novo normal serão ondas de calor de 42, 43 graus Celsius. Assim sendo, o esforço de adaptação será sempre insuficiente e talvez inútil. por mais que pareça difícil, sem que nos livremos, ou pelo menos sem uma significativa diminuição dessas práticas que provocaram e continuam agravando o aquecimento da temperatura, de pouco nada servem os esforços de adaptação. O que precisamos é a mudança do sistema econômico dominante e o fim do consumismo dos ricos. E todos que quiserem podem conhecer e seguir o mapa do caminho. É o que nos leva ao bem viver.
Encerra aqui a edição de número 4.483 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Laone Gonçalves, Laísa Maia, Augusto Júnior, Daniela Pantoja, Paloma Custódio e Sofia Muniz. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.